nós já estávamos intensificando as medidas para impedir um fluxo maior. Nós já vínhamos tomando medidas desde outubro de 2009, que nós aplicamos o IOF, diminuímos a rentabilidade de capitais de curto prazo e ainda intensificamos essas medidas, elevamos as taxas. Em março ainda tivemos um fluxo positivo de 9 bilhões, portanto, 36 bilhões de fluxo financeiro só de janeiro a março. E, finalmente, em abril, nós tivemos um fluxo estável, né? Houve uma saída maior do que a entrada, portanto, mostra que as medidas tomadas funcionaram. Nós tiramos a rentabilidade de uma parte da arbitragem que vinha sendo feita com as taxas brasileiras, de modo que houve uma redução forte dessa entrada de capital. Portanto, as medidas estão dando certo, né? Passamos adiante. Aqui é a variação do dólar. No período mais recente, né? Vocês podem ver aí que foi... É claro que durante a crise houve uma desvalorização do real. Então, por isso que foi ali a 2,40, 2,50. Então, também ali é um dólar excepcional, né? Vamos dizer que não é tudo aquilo, digamos, né? Aí nós temos, começou a valorizar o real, ali a trajetória de desvalorização do dólar, o dólar 2,50 foi para 1,70 em outubro de 2009, começamos a tomar medidas de IOF e conseguimos dar uma estabilizada no dólar razoável por mais de um ano. E agora estamos sofrendo outros ataques e aí nós temos as medidas tomadas. Passamos adiante. Nós pegamos o dólar, aqui apenas uma taxa nominal, de 94 esta data, para termos uma base de referência, né, para saber como é que está ao longo do tempo o nosso dólar. Então a taxa nominal era, quando foi lançado o real valia mais do que o dólar, né? Foi lançado, o dólar estava 0,80 centavos de real, 0,84 centavos, aí depois tivemos aquela trajetória, aí tivemos 2002 também, eu diria que houve uma desvalorização excepcional do real, e, portanto, se nós compararmos a nossa situação, nós estamos em termos nominais, com 1,57 estaríamos, teoricamente, menos valorizados do que naquela época. Mas isso é valor nominal. No quadro seguinte, nós temos valor real, que é mais, digamos, realista. Então, fizemos... Aqui não pegamos só o dólar, pegamos uma cesta de moedas, que é mais de acordo com o nosso comércio exterior, porque nós não fazemos comércio só com os Estados Unidos. Nós fazemos comércio com euro, fazemos comércio com ien, com várias moedas. Portanto, com a cesta de moedas, nós podemos ver ali, começando com base 100, ali não é dólar, ali é base 100 em 94, né? Significa, por exemplo, que em 97 a cesta tinha se valorizado 48%, o real tinha se valorizado em relação à cesta 48%, depois desvalorizou e hoje nós estaríamos com 35% valorizados, né, em relação a essa cesta de moedas desde 94, portanto não é tão uma valorização tão excepcional. Se nós levarmos em conta que os fundamentos da economia mudaram muito, ou seja, a valorização reflete também os fundamentos, o volume de reservas que você tem, por exemplo, a estabilidade econômica, o crescimento, a estabilidade fiscal, nós temos hoje fundamentos muito mais sólidos, portanto, há uma tendência à valorização, né? Então, levando em consideração esses fatores, nós não estamos muito valorizados em relação à cesta de moedas. Passamos adiante, pode pular. Bom, para chegar aqui nas conclusões, nós vemos que a economia brasileira está numa trajetória positiva, estamos crescendo este ano, 4,5%, é um bom crescimento, né? O Brasil já saiu da crise, outros países ainda estão em crise e temos certamente bons problemas para resolver. Uma economia sempre tem problemas para resolver, mesmo que esteja com uma dinâmica positiva ou nos períodos negativos, só que dessa vez são bons problemas aqueles que temos para resolver. Temos, por exemplo, o problema de excesso de capital externo. É claro que é muito melhor ter um problema de excesso de capital do que falta de capital, como tivemos no passado, que falta de capital é grave, você pode ser levado ao default, você pode quebrar por falta de capitais. Então, eu prefiro ter um problema de excesso de capitais, embora isso também seja um problema. Eu prefiro também ter um problema de falta de mão de obra qualificada, como temos hoje, não é, do que falta de empregos, como era no passado. Então, nós temos hoje um bom problema para resolver, que é aumentar a oferta de mão de obra qualificada. Temos a demanda aquecida, né? Eu prefiro ter a demanda aquecida que não ter demanda como ocorre nos Estados Unidos, nos países europeus, que não tem o que fazer, que tem que estimular a demanda, porque a economia não está crescendo e mantém um alto desemprego. Então, nós temos bons problemas para resolver na economia brasileira, eles são equacionáveis, não é? Nós temos as condições de resolvê-los, não é? De modo que a nossa trajetória de crescimento sustentável vai continuar ainda por muitos anos. Muito obrigado, senador.
Muito obrigado, ministro Guido Mantega. Excelente exposição, didática, competente, clara. Eu vou passar agora a palavra, vou priorizar os autores dos requerimentos. E no caso dos autores dos requerimentos, nós vamos permitir dentro das regras, né, até porque são os autores, as perguntas e as respostas imediatas do ministro Guido Mantega. Depois nós vamos fazer em blocos de quatro senadores e senadoras. Com a palavra, o senador ministro Dornelles.
Senhor ministro Guido Mantega, eu quero inicialmente cumprimentá-lo pela competência e serenidade que Vossa Excelência tem demonstrado na condução da política econômica e financeira do governo, sobretudo durante a crise de 2008 e dentro do atual quadro de turbulência cambial de preços. Vossa Excelência, em momento difícil, tem conseguido conciliar política de estabilidade de preços, de estabilidade monetária, com crescimento econômico, mantendo a importante rede social que existe hoje no Brasil. O meu primeiro questionamento, senhor ministro, é relacionamento aos dados divulgados pelo Banco Central e pelo Tesouro no campo fiscal relacionado a janeiro a março de 2011. O superávit primário do governo central, do governo nesse período, mostrou grande esforço fiscal feito pelo governo. Um superávit primário de 4,20% do PIB contra 2,29% do ano passado e mostra um esforço fiscal grande. Entretanto, com tristeza, nós vemos que esse superávit primário foi anulado pelas despesas de juros, que esse ano atingiram 6,3% do PIB contra 5,4% no ano anterior, levando a um déficit nominal, que praticamente é uma consequência dessa política de juros existentes. Minha primeira pergunta: como Vossa Excelência vê essa situação? Vossa Excelência acredita que a taxa Selic, que não tem qualquer influência sobre a taxa de juros de empréstimos direcionados, que hoje tem pouquíssima influência sobre a taxa de juros do Mercado Livre, que hoje alcançam 40% a 170% no caso de pessoas físicas e mais de 40% no campo de jurídicas, cujo aumento de um ponto percentual representa despesa de 10 bilhões de reais, Vossa Excelência considera que a taxa Selic deve ser um instrumento prioritário no combate à inflação? Como vê Vossa Excelência a política de aumento da taxa Selic e a sua influência sobre a taxa de juros? Que outros instrumentos Vossa Excelência vê mais efetivos que a Selic na política anti-inflacionária? A segunda pergunta, senhor ministro, eu dirijo a Vossa Excelência, que é, além de ministro, presidente do Conselho de Seguros Privados. Vossa Excelência, com muita habilidade, conseguiu uma coisa difícil em 2006, que foi a quebra do monopólio do resseguros no Brasil, abrindo caminho para que empresas privadas e estatais pudessem atuar no campo do resseguros e fazendo no país um grande centro de resseguros. Vossa Excelência recentemente baixou duas resoluções como presidente do Conselho que anularam práticas de dumping que estavam existindo no mercado, favorecendo enormemente aquelas empresas domiciliadas no Brasil de capital nacional e estrangeiro. A pergunta, Vossa Excelência, é o seguinte: como Vossa Excelência vê o mercado de seguros e resseguros no país? Como vê a modificação anunciada de que a União deseja adquirir de forma onerosa, de que transferir de forma onerosa as suas ações do IRB para o Banco do Brasil, fazendo que essa empresa se tornasse privatizada com a posição forte do governo através do Banco do Brasil e uma golden share? A terceiro questionamento sobre isso. Eu estou vendo no Estado de São Paulo e também no Valor notícias de que os Correios desejam criar um banco e que a FINEP também deseja criar um banco. Senhor ministro, o sucesso do Plano Real só foi possível em decorrência da privatização de 20 bancos estatais que emitiam a moeda e que tornavam impossível a administração financeira. Eu pergunto a você, existe uma escalada no governo de criação de bancos? Vossa Excelência, como ministro da Fazenda, vai permitir que as empresas Correios criem um banco? O fundamento apresentado é que na China os Correios têm banco. Vossa Excelência vai permitir que a FINEP crie um outro banco? Qual é a política do governo em relação à criação de bancos? E a última pergunta, senhor ministro. Vossa Excelência anunciou que o governo deve enviar recentemente proposta de desoneração da folha, de desoneração tributária do investimento e da exportação. Quando isso deve ocorrer? No caso de desoneração de folhas, Vossa Excelência deseja adotar uma desoneração linear ou prioritariamente para aquelas empresas com mão de obra intensiva e que vêm sofrendo uma grande concorrência, principalmente de produtos asiáticos? São essas questões que eu queria apresentar a Vossa Excelência.
Com a palavra o ministro Guido Mantega.
Obrigado, presidente. De fato, senador Dornelles, a despesa de juros ainda é muito elevada no Brasil. Felizmente, nós temos reduzido o juro real ao longo do tempo. No passado, era muito pior e nossos juros reais têm se encaminhado em direção a um patamar mais adequado às condições da economia brasileira. Porém, esse é um caminho gradual, né, que vem sendo trilhado com toda a prudência necessária, de modo que esse esforço que nós estamos fazendo agora de fazer uma redução do gasto público, né, vem no sentido de permitir uma nova relação entre a política monetária e a política fiscal. A política fiscal recua um pouco, reduz o gasto e abre condições para que a taxa de juros seja reduzida ainda mais. É verdade que na economia brasileira existe um conjunto de taxas e juros. Eu acho que essa histórica distorção que nós temos de juros no país, ela causou outras distorções, que você é obrigado a manter taxas diferenciadas, porque senão a economia não sobrevive. Então a agricultura tem uma taxa completamente diferente da Selic, da taxa básica. Você tem o investimento com o BNDES também com uma taxa diferenciada, temos a TJLP, né, de modo que a Selic ela incide sobre uma parte da atividade financeira e não sobre toda ela. Ela, por causa disso, a Selic não tem tanta influência, é verdade, mas ela tem uma influência principalmente nas expectativas de longo prazo. Ela influencia as curvas de longo prazo, portanto, tem um peso na ação dos agentes econômicos e eu também sinto e também dói no meu bolso quando nós temos que pagar a despesa de juros, né, que chega este ano, chegará algo como 180, 190 bilhões de reais. De fato, nós não precisamos ter essa despesa. Agora, a economia brasileira vem se ajustando ao longo do tempo, vem melhorando sob vários aspectos. No passado, nós não podíamos ter essa situação e agora nos encaminhamos para uma situação de normalidade em relação aos juros. Não fosse esse surto inflacionário agora, nós já estaríamos caminhando mais rapidamente para uma taxa de juros menor. Quando passar este surto, também teremos o resultado fiscal, né, mais adequado, o senhor viu nos primeiros três meses, fizemos um bom resultado, né? Portanto, estarão criadas as condições, estão sendo criadas as condições para que a Selic seja cada vez menor no Brasil. É claro que não agora, não é o momento, por causa desta inflação. Nesse momento, nós usamos tudo, inclusive a Selic. Não temos usado só a Selic justamente por isso, porque o compulsório tem um efeito forte sobre a economia, você diminui a disponibilidade de liquidez. O IOF sobre crédito também diminui a liquidez focada no crédito, não atrapalha o investimento, mas ainda é importante usar a Selic, enquanto essa nova composição não seja implementada no país. Então, eu diria que no futuro próximo nós teremos uma taxa Selic mais adequada às condições estruturais da economia brasileira, né? Mais parecida com a taxa dos demais países. Em relação ao mercado de seguros, era um mercado muito tímido no Brasil, é um mercado que vem se expandindo proporcional às necessidades, né? Porque o Brasil não precisava tanto de seguro, no passado não tinha grandes projetos, não tinha muitos investimentos. Os investimentos aumentaram, temos grandes projetos. A necessidade, a demanda de seguros aumentou, nós temos melhorado a sua regulamentação com a SUSEP, né? Ao longo dos últimos anos. E recentemente tomamos duas resoluções que vêm no sentido de impedir que as companhias estrangeiras elas transfiram lucros intercompanies. Foi isso que nós, uma das resoluções é para isso, né? Porque senão você joga o lucro da filial brasileira para uma outra filial, aproveitando, fazendo o planejamento tributário. Então, essa é uma das razões. A segunda razão é que nós exigimos um nível de nacionalização do seguro, né, de 30% ou 40%, agora não me lembro, né? Antes era 10%. Então, vem no sentido de estimular o setor de seguro nacional também. É claro, nós precisamos do setor estrangeiro, mas temos também que estimular as seguradoras brasileiras. Em relação ao IRB, o IRB, ele carece de competitividade, para dizer bem claramente, né? Depois que ele perdeu o monopólio do seguro, do resseguro, ele tem algumas dificuldades. Então, o que nós estamos fazendo em relação ao IRB é diluindo o seu capital em relação aos seus acionistas majoritários. O IRB tem uma associação com o Banco do Brasil, com o Itaú e com o Bradesco, né? Então, o que nós estamos fazendo? Aumentando o capital, sendo que a parte do governo fica onde está, portanto, o governo fica minoritário em relação ao IRB e ele passa a ser controlado principalmente pelo Banco do Brasil e pelos demais bancos privados. O que nos interessa aqui é que ele seja eficiente, que ele consiga cumprir a sua missão. Em relação ao Correio, eu não tenho essa informação de que o Correio pretende criar um banco. Pois é, mas às vezes o que sai no jornal não é exatamente aquilo que está ocorrendo, é preciso cautela, né? Então, o que acontece é que nos Correios existe o Banco Postal. O Banco Postal é uma concessão e, portanto, nós pretendemos que assim continue, que continue com a concessão, né? Eu acho que a concessão está vencendo, do atual concessionário, e deve-se fazer uma nova concessão e continuar. Eu não acho adequado que o Correio tenha o seu próprio banco, né? O setor público brasileiro já tem bancos suficientes. Acho que é bom ter bancos públicos na crise. Isso foi demonstrado, são todos bancos eficientes. Agora, em relação ao Correio, a orientação é essa, que ele continue com o Banco Postal. É importante, porque o Correio tem um grande potencial, é verdade. Por exemplo, o Banco Postal nos Estados Unidos é importante, mas nós temos aqui a possibilidade que ele seja operado pelos bancos já existentes, que já têm expertise, já têm condições. É claro que o governo tem que ter uma participação, quando eu digo participação nos resultados, né, desse Banco Postal, porque afinal de contas é um guichê importante, ajuda também a inclusão da população, né, inclusão financeira, mas não há uma intenção de se criar um banco postal. Portanto, não há uma escalada de criação de bancos públicos no Brasil. Não, a FINEP não é um banco. A FINEP é um fundo de financiamento de inovação tecnológica, não é um banco.
Hein? Negociado com o governo para
se transformar em banco. Não há intenção de transformá-la num banco, mas ela é uma instituição que está voltada a financiamento, inclusive com subsídios, né? E eu acho que a questão tecnológica é fundamental para o país, estimular o desenvolvimento tecnológico é fundamental, mas não vai ser transformada num banco. Pode ficar tranquilo, senador. Quanto às questões da desoneração, essa é uma discussão que nós queremos fazer com os senhores, com o Congresso, como estamos fazendo já com o setor empresarial. É importante continuar as desonerações no Brasil. O Brasil tem uma carga fiscal ainda elevada, ela tem que ser reduzida, temos reduzido ao longo do tempo, temos que reduzir mais e passa.